presidente Mozaildo Cavalcante, que preside essa sessão, e caros colegas. Além da bela festa democrática, que levou quase 200 milhões de eleitores às urnas no último dia 7, um fato específico chamou a atenção: a impressionante velocidade da apuração. E eu vou abordar um pouco sobre isso, embora os senões que existem nas campanhas que há pouco o senador Álvaro Dias levantou, e as colocações aqui muito bem fundamentadas pelo senador Cristóvão Buarque, e as preocupações que nós temos da maneira pela qual se praticam as eleições, os meios que são usados, embora isso que deve fazer parte de uma reforma política, eu acho que isso urge no país, eu acho que o governo, com a sua liderança, com a maioria, deve encabeçar esse momento, sem dúvida alguma. Mas eu quero trazer aqui algumas coisas que o meu estado, Santa Catarina, tem avançado no campo tecnológico, tem colocado, e as pessoas, as empresas, os empreendedores, as inovações acontecem, e eu quero exaltar um pouco sobre isso. Poucas horas após o encerramento, como vinha dizendo, da velocidade das eleições, poucas horas após o encerramento do horário de votação, o Brasil já conhecia vereadores e prefeitos eleitos, bem como aqueles que tinham passado ao segundo turno. No município catarinense de Pinheiro Preto, a apuração durou exatos 7 minutos e 36 segundos. Para quem já presenciou algumas eleições, e posso afirmar com orgulho, com propriedade, pois no último dia 7 completaram-se 50 anos de minha primeira disputa eleitoral, a diferença é abissal. Antes, com a votação manual, em cédulas eleitorais, a apuração era uma verdadeira maratona que durava mais de uma semana, dependendo do tamanho do eleitorado. E sei que o senador Mozaildo Cavalcante tem passado por isso também, lá no glorioso estado de Roraima. Desde 1996, com a implantação da votação eletrônica em 100% dos municípios brasileiros, a situação mudou radicalmente. Mas essa história começou antes. Em 1989, na cidade de Brusque, Santa Catarina, com a iniciativa do então juiz eleitoral Carlos Prudêncio, hoje desembargador em nosso Tribunal de Justiça, em nosso estado, naturalmente, a ideia encontrou ambiente para seu desenvolvimento, permitindo a posterior expansão para todo o Brasil. Essa da urna eletrônica, eu lembro, eu até participei lá em Brusque, a primeira experiência nessa época. E o senador Prudêncio, à época, era o juiz eleitoral do lugar. E a gente até não botava fé, aquilo era instantâneo praticamente o resultado. Nós até então éramos acostumados a esperar. Eu nunca esqueço que os municípios de área de segurança na fronteira com a Argentina, em 85, quando veio as diretas para esses municípios, em capitais e municípios de área de segurança, eu lembro que no município lá de Itapiranga, na fronteira com a Argentina, a primeira eleição, e nós não tínhamos pessoas para colocar os fiscais nas mesas apuradores. Só tínhamos um ou dois que arrumamos lá, ajeitamos, para conferir, para participar em cada mesa de escrutinador. Tinha que ter fiscais, porque acompanhando a apuração para ver se está correto, se não mistura voto de um candidato com outro, que era comum acontecer, misturar, eu não sei se de propósito, ou sem querer, ou querendo, mas era comum naquela época, então tinha que estar de olho aberto ali para acompanhar isso. E como? Eu era deputado federal à época, e eu fiz uma sugestão para que o nosso advogado de lá requeresse o juiz eleitoral. Como nós tínhamos só duas pessoas que pudessem acompanhar como fiscal de várias mesas, eu queria ser um juiz eleitoral baseado no dispositivo da legislação, que fosse apurado voto a voto, fosse cantado voto a voto, para poder não deixar dúvida que aí, voto a voto, nós tínhamos duas pessoas para acompanhar e ficava em cima. E olha, voto a voto, cantando e divulgando o resultado por um alto-falante que tinha ali no lugar e as pessoas acompanhando. E olha, e deu um resultado apertadinho, quer dizer, foi por poucos votos, mas levamos a eleição. Uma passagem que nunca esquecemos. Se não tivesse, como se diz na época, os fiscais para acompanhar aquilo, como disse no começo, de propósito ou não ser de propósito, querendo ou não querendo, podia às vezes misturar alguns votos ali, e isso era muito comentado à época, senador Tomás, você sabe que vem lá da Rondônia, eu sei que quer tecer alguns comentários sobre isso. Eu ouço com muita alegria, antes de prosseguir a análise sobre essa evolução tecnológica.
Embora fosse muito mais emocionante a apuração na cédula, né, porque você acompanhava a leitura de voto a voto e passa um, passa o outro, mas eu queria apenas ressaltar uma coisa muito importante nesse processo eleitoral eletrônico, é a segurança. Nós, antigamente, se falava muito em fraude, às vezes na apuração, a bico de pena, as fraudes que ocorriam, o cidadão amanhecia eleito quando estava derrotado na noite seguinte, e hoje o resultado é instantâneo, você está lá, em minutos você tem o placar dando o vencedor em qualquer que seja o tamanho da cidade e do eleitorado. Portanto, eu também queria só destacar esse ponto, que é o ponto da segurança e da lisura do pleito eleitoral, que é muito mais seguro hoje com a urna eletrônica. Agradeço a Vossa Excelência.
Eu recolho a parte de Vossa Excelência, senador Tomás. Na verdade, eu destacava aqui que lá no município catarinense de Pinheiro Preto, que fica no Vale do Rio do Peixe, a apuração durou exatos 7 minutos e 36 segundos. Lógico que é um município pequeno, mas foi um negócio praticamente instantâneo. Como eu vinha dizendo, para quem já presenciou algumas eleições, como eu tenho desde a minha primeira eleição há meio século, a gente tem acompanhado isso muito de perto. Desde 96, com a implantação da votação eletrônica em 100% dos municípios brasileiros, a situação mudou radicalmente. E essa história, como eu vinha relatando, começou em Brusque, lá no meu estado, e aí, com a tecnologia que Santa Catarina criou, evoluiu e aí partiu para o Brasil todo. Outro fato que eu gostaria de destacar do meu estado, da inovação, outro fato merece reconhecimento. Notícias publicadas, inclusive nos jornais catarinenses, dão conta da entrega, em 90 dias, do primeiro lote de tablets de fabricação catarinense, da empresa Braox, localizada em Caçador. Quer dizer, já estamos lá numa cidade que fica na região norte catarinense, fabricando tablets, quer dizer, com a tecnologia avançada, exaltamos por isso a tecnologia, a inovação, os estudiosos nessa área. Esses dois fatos são apenas um pequeno exemplo da vocação catarinense para a inovação tecnológica, que tem despontado com vigor nas últimas décadas, unindo-se à nossa pujante agricultura, ao diversificado parque industrial e do setor turístico, consolidada atividade econômica em toda Santa Catarina. O nosso estado é considerado atualmente um dos principais polos tecnológicos do país, especialmente por conta do pioneirismo de diversas empresas e pelas tecnologias desenvolvidas. As soluções em softwares, hardwares, serviços e equipamentos desenvolvidos pelas empresas catarinenses atendem diversos segmentos de mercado, com clientes em todas as regiões brasileiras. Na base do desenvolvimento do setor, soma-se a qualidade de ensino e dos centros de pesquisa das instituições catarinenses, a participação revolucionária das incubadoras de empresas de base tecnológica, a participação de entidades representativas fortes, como a Associação Catarinense de Empresas e Tecnologia, com atuação desde 1986 e hoje com mais de 350 associados. Além, é claro, da cultura empreendedora característica dos catarinenses. Atualmente, são três grandes polos no estado, nas regiões da Grande Florianópolis, de Blumenau e de Joinville, cada um com características distintas. Por sinal, as três cidades que também estão com as eleições marcadas no segundo turno. O polo da Grande Florianópolis abrange, além da capital, os municípios de São José, Palhoça e Biguaçu. As empresas são, na sua maioria, de pequeno e médio porte de software e serviços, destacando-se também no segmento de hardware e equipamentos de alta tecnologia e valor agregado. A Universidade Federal de Santa Catarina é responsável pela formação de grande parte da mão de obra especializada do segmento, em áreas como engenharias, ciências de computação e sistemas da informação. A presença de fortes incubadoras de empresas de base tecnológica é, igualmente, característica da região, sendo um dos seus diferenciais em relação ao Estado e ao país. Na capital, concentram-se duas das melhores incubadoras do Brasil. A Celta, da Fundação CERT, primeira incubadora a ser criada no Brasil e duas vezes considerada a melhor incubadora do país. E a MIDI, Tecnológico da CAT Sebrae Santa Catarina, considerada em 2008 a melhor incubadora também do Brasil. E pela Amprotec, que é a Associação Nacional de Parques e Incubadoras. Berço do setor tecnológico catarinense, Blumenau é reconhecida nacionalmente como Vale do Software. A origem do segmento da região remonta à década de 70 e se deu em grande parte por conta da forte indústria presente, especialmente a têxtil. Grande parte dos empreendedores que apostaram na informática saíram dos centros de processamento de dados de grandes indústrias do segmento têxtil e metal mecânico. Há uma velha máxima na região de que em Blumenau há mais empresas de tecnologia do que padarias. São mais de 500 companhias, especialmente desenvolvedoras de software. Com características semelhantes a Blumenau, o polo tecnológico de Joinville se deve, grande parte, à presença de grandes indústrias na região, especialmente no segmento metal mecânico e têxtil. Os empreendedores do setor tecnológico saíram, em grande parte, dessas companhias. Foi da região que nasceram grandes empresas de softwares com atuação nacional e, inclusive, internacional. Hoje, o município possui ampla rede de cursos técnicos e universitários para a formação de profissionais. O desenvolvimento dos polos tecnológicos, contudo, não se restringe aos três pioneiros, espalhando-se pelas mais diversas regiões do Estado. Trata-se de uma indústria vibrante, sustentável, com exigência de mão de obra altamente qualificada e com produtos de altíssimo valor agregado. Para que essas iniciativas se consolidem e frutifiquem ainda mais em todo o país, é preciso desenvolver um ambiente fértil e propício. Além dos incentivos fiscais à inovação tecnológica, que retornarão em empregos e geração de renda, o caminho é evidente: mais e mais investimento em educação. Esse é o caminho inevitável para o crescimento sustentável em nosso país. Trago essas reflexões, senhor presidente, e caros colegas, relatando alguns itens, alguns casos no nosso estado, como a urna eletrônica e as inovações que acontecem, e como os tablets que também começam a ser fabricados em Santa Catarina, apenas para ilustrar da importância que tem das incubadoras que se situam nesses polos, principalmente, que são os polos de Florianópolis, de Blumenau, Joinville, e mesmo em outras regiões do Estado, da qualidade que isso tem, da participação, inclusive, de empresas de outros países que lá fazem software, que lá fazem joint ventures e participam, que se desenvolve. É um verdadeiro vale, eu diria, não do Silício, da Califórnia, mas um vale de desenvolvimento de softwares, mesmo de Harvard, extraordinário. Eu quero enaltecer isso, essa primação, por assim dizer, por buscar o melhor, por inovar essas pequenas empresas, cooperativas de empresas, inclusive, que trabalham em inovações, procurar buscar coisas novas, onde muitas vezes não há ainda a gênese, mas tentar fazer com que isso tenha começo e tentar, tendo início, procurar o meio e ter um resultado. Então, essas invenções, essas inovações, com a participação de centro do governo do Estado, aplicando também inovação e tecnologia, fomentando, e as empresas mesmas que renovam, que investem parte dos seus orçamentos em especulação, ou mesmo no fomento de criação de tecnologias. 2%, por exemplo, do orçamento do nosso governo, que eu tive a honra, inclusive, quando governador, de inserir na Constituição, isso em 89, na nossa Constituição de 88, 89, no caso do Estado, de inserir 2% para aplicar na pesquisa e na extensão do orçamento. Nosso Estado tem essa característica, através da Universidade Estadual também, dos meios que uso isso para poder aplicar inovações. Isso, graças a Deus, vem dando resultados. Isso é importante, buscarmos novidades, buscarmos inovações para não ficarmos no status quo, para não só recebermos aquilo que já está pronto. O que está pronto, nós vamos, então, só reproduzir. Isso é fácil, já existe, vamos ver como é que se reproduz. Então, eu vou fazer, vou fabricar aquilo que existe, qual é o modelo, como é que se faz. Dizer, copiar, fazer um plagiato, isso hoje é fácil. Agora, inovar, e dessa inovação, procurar concorrer com aquilo que existe, com melhor resultado ainda, aí vale a pena. Aí vale a pena. Quer dizer, isso merece incentivo, merece estímulo, e eu acho que isso que nós praticamos em Santa Catarina merece exaltação. Não menosprezando o que ocorre em outros estados do Brasil, eu sei que isso ocorre, mas eu gostaria de, com a compreensão dos colegas, de deixar exaltado isso, de questões, de fatos que ocorrem no nosso estado. A urna eletrônica, o fato, isso que começou em Santa Catarina, os tablets também começam a ser fabricados agora. Isso para citar apenas esses dois exemplos desse pronunciamento, sem querer tomar mais tempo dos colegas para relatar outros episódios que nós temos de inovações no estado. Mas é no sentido de privilegiar, de estimular o modelo, como é que se faz, dizer, copiar, fazer um plagiato, isso hoje é fácil. Agora, inovar, e dessa inovação, procurar concorrer com aquilo que existe, com melhor resultado ainda, aí vale a pena, aí vale a pena. Quer dizer, isso merece incentivo, merece estímulo, e eu acho que isso que nós praticamos em Santa Catarina merece exaltação, não menosprezando o que ocorre em outros estados do Brasil, eu sei que isso ocorre, mas eu gostaria de, com a compreensão dos colegas, de deixar exaltado isso, de questões, de fatos que ocorrem no nosso estado. A urna eletrônica, o fato, isso que começou em Santa Catarina, os tablets também começam a ser fabricados agora, isso para citar apenas esses dois exemplos desse pronunciamento, sem querer tomar mais tempo dos colegas para relatar outros episódios que nós temos de inovações no estado. Mas é no sentido de privilegiar, de estimular, enaltecer fatos como esse. Essa é uma pequena análise que trago hoje à tarde aqui no Senado para conhecimento dos colegas e, por que não, deixar como uma homenagem aos que inovam, aos que pensam, aos que procuram trazer coisas diferentes para fazer um diferencial. Acho que isso é importante. Não podemos ser iguais sempre aos que já existem, mesmo nas profissões. O médico se forma médico, ele tem que buscar ser um diferencial, tem que buscar conhecer. O advogado é a mesma coisa, o engenheiro, o profissional, o veterinário, não é por ser mais um veterinário, não é para ser mais um agrônomo, mas buscar inovar, buscar participar, buscar ciência. Eu acho que isso é fundamental. Muito obrigado, senhor presidente e caros colegas, pela atenção.